Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem, de preferência escrita, para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos aqui através do Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Isso mesmo, já Coutinho aí com muitas informações e já também vamos trazer aqui a coletiva de imprensa realizada hoje pelo prefeito de Ilhéus, Valdorico Júnior, e alguns secretários, tá? Então vamos colocar aqui no ar para vocês, tá? Bem, são 12 horas e 7 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 8 de maio, está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio, em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E Margram Mármores e Granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Bem, são 12 horas e 8 minutos. A partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa: Salvador é líder em geração de empregos na região Nordeste.
O dia de Teresina. Prefeitura de Teresina suspende nomeações para cortar despesas após rombo de 3 bilhões de reais.
É o que acontece em Ilhéus também, né? Situação na coletiva aí que teve hoje, né? Prefeito e secretários falam do endividamento geral e das retenções, né? Que estão sendo feitas aí pela justiça, os bloqueios judiciais.
E aí os números apareceram, né? Uma dívida para o município de quase 1 bilhão de reais.
Surreal, né, Marcos? Se esse país tiver mesmo justiça, né? Justiça deve ser feita, né? Em relação a quem provocou, né? Isso tudo. Folha de Pernambuco, Cais José Estelita terá dois parques, um cais lá em Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, taxa básica de juros bate maior patamar em quase 20 anos.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Elmano anuncia ofensiva contra facções. Ela no Ceará, hein, Marcos? Tem gestor preocupado em combater aí as facções criminosas, diferente aqui do estado da Bahia.
Tribuna do Norte de Natal. O Ministério confirma 17 blocos da Bacia Potiguar em leilão.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Parlamentares maranhenses a favor de ampliação no Congresso.
Correio de Sergipe, de Aracaju, ônibus, Justiça de Sergipe suspende catraca dupla no transporte coletivo.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, ataque, Fla empata em 1-1 e faz contas.
Zero Hora de Porto Alegre, economia. Juro atinge 14,75%, maior nível em 19 anos.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Copom eleva juros para 14,75% ao ano, o maior patamar desde 2006. Oi, gente, o atual presidente não falou tanto que a culpa era do outro presidente do Banco Central? Queria trocar, que ia ser diferente? Ué, trocou e agora aumentou mais ainda? Oh, me deixe, viu?
Jornal Tempo de Belo Horizonte, sem vagas. Minas tem uma internação a cada 6 minutos por doenças respiratórias.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Novos deputados custarão mais de 64 milhões de reais. É, porque agora vai aumentar, né? O número de deputados federais.
Folha de São Paulo, Banco Central eleva juros a 14,75% ao ano, maior patamar desde 2006.
Ouviu aí, né? O Banco Central aumentou. Pois é, né? Lula disse tanto que seria diferente, né? Quando ele trocasse o presidente do Banco Central. É muita hipocrisia, né? Jornal Estado de São Paulo, conflito entre poderes. Câmara confronta a STF e aprova projeto para barrar ação penal do golpe.
Diário de São Paulo, Copom deve elevar juros a 14,75% ao ano, o maior nível em quase 20 anos.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, mesmo assunto, conjuntura, né, econômica. Banco Central eleva juros para 14,75% ao ano, mais alto desde 2006, e deixa próximos passos em aberto. E assim seguimos, né? O bolso do brasileiro que lute e o governo federal só endividando aí, né? Nosso país. Não se preocupa com o povo, não.
E jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, fraudes em empréstimos deixam idosos devendo a até 10 bancos.
É uma questão delicada, hein, Marcos? Uhum. Muito delicada. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem, tá? Para o 988291029. Olha, aqui no Noticiário Regional, vamos direto para Ilhéus em Destaque. Vamos começar falando da coletiva de imprensa que ocorreu hoje, né? Agora pela manhã, finalizou agora há pouco, tá? A coletiva de imprensa aí, realizada pelo prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, que apresentou aí esse balanço, né, do primeiro quadrimestre da gestão e também sobre informações referentes à transição do governo. Então, o prefeito Valderico Júnior, ao lado dos secretários Cristiano Carvalho, de secretário de gestão, secretária de saúde, Sonilda Mello, secretária de educação, Evani Cavalcante, da vice-prefeita também, a Vanessa Gedeon, falaram sobre esse assunto. Vamos ouvir aqui, portanto, o prefeito Valderico Júnior.
O senhor e os secretários falaram aqui sobre essas dificuldades encontradas, né, nas pastas e todos esses endividamentos de um modo geral. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso.
Temos agora o relatório de quase 1 bilhão de endividamento do município, onde os assuntos terão que ser tratados caso a caso. Já estamos com um efetivo trabalhando em cima dos bloqueios que vem acontecendo, já se passa de 42 milhões. Isso tem inviabilizado muitas ações, muitos planejamentos que estamos fazendo. Mas com muita tranquilidade, com muito trabalho, que já tem sido mostrado nas ruas o quanto que a gente está imbuídos em melhorar a qualidade de vida da população de Ilhéus. Eu não tenho dúvida que com esse time que está engajado, esses servidores que também se sentem hoje acolhidos a trabalhar e produzir pelo nosso município, a gente vai conseguir avançar e melhorar a qualidade de vida da população.
Pois
ouviu aí, né, Marcos Bezerra?
Questão complicada, hein? Então, já foi mostrado após 4 meses aí esse balanço. Então, o prefeito convocou uma coletiva de imprensa e aí esses números realmente surpreendem. Ilhéus, com a dívida atual em quase R$1 bilhão, são 900 e poucos milhões de reais. Então, isso tudo é como um legado das gestões anteriores. E vai ter que ter muita negociação, muito cuidado para poder o prefeito, né, negociar essa dívida e poder continuar fazendo investimentos no município, né, Cátia?
Exatamente. A gente vai ouvir agora o secretário de gestão, Cristiano Carvalho.
Na verdade, nós falamos um pouco de como foi o processo de transição, né, do governo anterior para o governo atual do Valderico Júnior, onde nós encontramos, né, uma estrutura totalmente ineficiente, né, com falta de insumos, todas as secretarias desabastecidas, sem nenhum material, simples materiais de papel, água, não existiam remédios, e nós tivemos que avançar muito rápido para que pudéssemos abastecer essas secretarias.
Pois é, o secretário Cristiano também
detalhou. Parou aqui, mas ainda tem mais.
Abastecer essas secretarias. Baseado nisso também encontramos uma dificuldade muito grande nos bloqueios, né? Nas nossas contas, que já está no montante de 42 milhões, né? Bloqueios esses que vêm numa ascendência muito grande desde janeiro. A gente vem lutando para poder estancar esses bloqueios. Estamos com a nossa equipe lá em Salvador hoje, no tribunal, tentando reverter essa situação, mas realmente dificulta qualquer planejamento que a gente possa fazer para que possa atender de uma forma melhor a população e avançar nas ações.
Pois é, esse é o relatório conclusivo, né, um diagnóstico feito na transição, que agora os números apareceram, e o Cristiano, inclusive, detalhou lá que a gestão atual pagou logo no início, né, mais de 8 milhões de reais em despesas do ano de 2024, ou seja, da gestão anterior.
Exatamente. E agora a gente vai ouvir a secretária de Saúde, Sonilda Mello, né, que também participou dessa coletiva e fala um pouco aí em relação à pasta da saúde.
Bom, a Secretaria de Saúde talvez seja a secretaria que tenha mais dívidas, né? Não só pelo que foi encontrado, né, mas pela falta do que não foi pago. Tivemos vários prestadores ainda que não receberam da gestão passada, fornecedores também que ainda não sentamos para negociar, porque a dificuldade maior é o recurso financeiro mesmo. Para não deixar parado, né, os serviços essenciais, chamamos primeiro os prestadores, porque temos que dar resposta à população. Mas os fornecedores, sim, nós vamos chamar, vamos negociar como fizemos com os prestadores, porque você há de convir, Kátia, que o dinheiro é o mesmo, o dinheiro não aumentou. Então nós estamos pagando o débito do passado, juntamente com os nossos que tem que estar em dias. Então a gente está fazendo esse planejamento para um futuro próximo, está chamando todos os fornecedores também para começar a negociar esses pagamentos.
Então, como a secretária de Saúde, Sonilda Mello, falou, esse presente de grego deixado pela gestão anterior afetou todas as secretarias, né, atualmente. Inclusive, a Sonilda destacou que dos mais de 40 documentos que deveriam ser entregues na transição,
exatamente,
apenas 3 ou 5 foram
entregues. 4, mais ou menos. Né? 4 e 5 foram repassados. Olha, para a secretaria, né? O que é um absurdo, né, Marcos?
Há muito que se explicar, o que se descobrir, né, da gestão anterior. Hein?
Exato. E a secretária de Educação, Evani Cavalcante, que também participou, né, dessa coletiva de imprensa, também falou conosco sobre a pasta da saúde, sobre a pasta da educação.
Por isso, nós pagamos o município com muitas dívidas, a educação sem nenhuma licitação em andamento, exceto o contrato com a empresa 17. Então, tudo isso dificulta para que a gente possa fazer com que a educação ela seja o fim desejado. As pessoas compreendem, na sua grande maioria, que você ter uma educação, você ter escola funcionando, seria ter um professor em sala. Mas além do professor em sala, que ele é essencial, nós precisamos de gráfica, nós precisamos de alimentação, nós precisamos de merendeiros, de porteiros, de material de limpeza, de material didático, de mobiliário. Então, tudo isso engloba para que a educação ela seja feita com qualidade. Sem falar, e não menos importante, sobre a infraestrutura física das unidades, que é a segurança dos nossos alunos. Então, nós pegamos situações caóticas e estamos tentando resolver, buscando resolver em paralelo a esses 42 milhões de bloqueio que impactam diretamente na vida e na qualidade do serviço prestado do nosso município.
É, Marco Bezerra, eu me pergunto, sabe, como é que um gestor deixa um município dessa forma? Né? Realmente não pensa na população. Né? Porque vale lembrar para os ouvintes que esses bloqueios judiciais estão ocorrendo por conta dos precatórios que foram negociados na gestão passada e não foram cumpridos os pagamentos. Né? E aí a justiça está fazendo a parte dela, que é bloquear, né? Portanto, impactando agora na atual gestão, no quesito administração de um modo geral, né?
E aí a gente, de repente, entende, né, o empenho do gestor anterior em tentar eleger um sucessor, para que essas coisas não viessem à tona, né?
Exatamente. E agora está vindo e pode vir muito mais ainda, né? Você viu que a secretária de saúde, Sonilda Mello, falou que achava que era um valor de endividamento, né, na secretaria. Sim. E descobriu agora recente mais 15 milhões de dívidas. Verdade. Porque a CESAB, né, apresentou e cobrou aí o que não vinha sendo cumprido pelo município na gestão passada.
Olha,
é muito triste isso, viu? Como eu sempre digo, é uma triste realidade. Mas a gente deseja aí que a atual gestão consiga, né, Marcos?
Equacionar tudo.
Equacionar e realmente gerir de verdade aí o município. Então vocês entendem, né, quando antes, na gestão passada, eu dizia que um gestor público que se preze, né, ele faz gestão de verdade, não fica só levando o nome de prefeito. 12 horas e 23 minutos, tem um comunicado aqui da Neoenergia Coelba, tá? Ontem nós divulgamos esse assunto e hoje novamente vai ocorrer, então preste atenção. A Neoenergia Coelba vai realizar uma importante obra de reforço na rede elétrica da região para garantir a segurança das equipes de toda a população, tráfego na ponte sobre o Rio Cachoeira, a ponte Lomanto Júnior, a famosa ponte ali do Pontal, novamente vai ser interrompido hoje, tá? Das 9 da noite... até as 4 da manhã, né, da próxima madrugada, ok? Que no caso já é dia 9 de maio. Então hoje, 9 da noite, interrompe-se novamente, tá? Vai ser interrompido novamente o tráfego de veículos e de pedestres também na ponte Lomanto Júnior, famosa ponte ali do Pontal, e só libera a partir das 4 horas da madrugada. As equipes estão trabalhando na instalação de novos equipamentos para ampliar o fornecimento de energia na região, tá? É o que informa aí a Neoenergia Coelba, é a concessionária de energia elétrica aqui do estado.
Só reforçando, é a Ponte Velha, né, Cátia?
Famosa Ponte Velha, aí a gente fala Ponte Pontal, Ponte Velha. Então pronto, tá? Olha, 12 horas e 24 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma excelente quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho para você também, excelente quinta, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque a nossa primeira parada é aqui mesmo, na cidade de Ilhéus. Olha, informação importante no JMD. A Polícia Civil da Bahia comunicou oficialmente a mudança do endereço da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher aqui no município de Ilhéus. A nova sede da unidade especializada já está localizada na Avenida Vereador Marcos Paiva, número 184, no bairro Cidade Nova, ou seja, a Avenida Vereador Marcos Paiva é a antiga Avenida Bahia. A ABAN é responsável pelo atendimento qualificado às mulheres em situação de violência, oferecendo acolhimento humanizado e investigação de crimes como violência doméstica, ameaças, lesões corporais, estupro, entre outros. A mudança de endereço visa melhorar a estrutura e o acesso da população aos serviços prestados. A Polícia Civil reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e lembra que denúncias podem ser feitas presencialmente ou por meio do Disque Denúncia 180 ou pelo aplicativo Delegacia Digital. A ABAN funcionava anteriormente na Avenida Litorânea Norte, no bairro do Malhado, e agora está na Avenida Vereador Marcos Paiva, antiga Avenida Bahia, número 184, no bairro da Cidade Nova. Extremo sul da Bahia, um homem acusado de homicídio foi preso em um hotel na cidade de Porto Seguro. O crime aconteceu no dia 17 de janeiro, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a polícia, Marcelo Henrique Costa Cerqueira, de 29 anos, matou a tiros o empresário Amarildo dos Santos Júnior, de 35, em frente a uma oficina. Conforme as investigações, o motivo teria sido ciúmes. Amarildo era ex-companheiro de uma mulher que, conforme relato dela, vinha sendo assediada por Marcelo. Ela afirma que rejeitou as investidas e se mudou para a cidade de Porto Seguro antes de acontecer o crime. Depois do assassinato, Marcelo fugiu também para Porto Seguro, passando a trabalhar como auxiliar de marcenaria e continuava tentando se aproximar da mulher, que hoje já está em outro romance, já está em outro relacionamento. Imagens de câmera de segurança mostram Marildo distraído no celular quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. O garupa sacou da arma e atirou na casa do acusado, na capital mineira, em Belo Horizonte. A polícia apreendeu a moto, uma arma e roupas que teriam sido usadas no dia do crime. Marcelo foi submetido a exames de corpo de delito e segue custodiado em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Minas Gerais, para onde deve ser transferido nos próximos dias. Ainda no sul da Bahia, um homicídio foi registrado no município de Prado. A vítima, Aleph de Jesus Hortêncio, 21 anos de idade, foi atingida por disparos de arma de fogo. Segundo informações, Aleph havia acabado de sair do trabalho e seguia em direção à sua casa quando foi surpreendido por indivíduos armados que efetuaram os tiros. A vítima não resistiu e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada, isolando a área. O Departamento de Polícia Técnica realizou levantamentos periciais e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e o caso será investigado pela Delegacia do Prado. Ainda no extremo sulzão da Bahia, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no distrito de Argola, em Nova Viçosa. O local, uma área de vegetação conhecida como lixão, fica próximo à BR-418. Vítima, identificada apenas como Ademar Bica, desaparecido desde abril. O homem foi identificado posteriormente como Ademar dos Santos, 53 anos, de idade, natural de Ibirapuã, e conhecido como Bica, o Dema da Bica. Ele estava desaparecido desde o dia 19 de abril, quando saiu de casa no distrito de Posto da Mata e não retornou. Ademar desapareceu após sair de casa embriagado, conforme o relato da esposa. A família disse que Ademar, ou Dema da Bica, não tinha inimigos ou dívidas conhecidas pela a família. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, mármores e granitos. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. São 12 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai liberar a participação do ouvinte. Vou só divulgar uma informação aqui para vocês, uma notícia. Mas vocês podem continuar aí mandando mensagem para o WhatsApp, que é o 98829-1029. Já vamos divulgar aqui as mensagens dos ouvintes. Vamos de notícia. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau reforça a importância da higienização das mãos para evitar infecções. Na última segunda-feira, dia 5, o Hospital Regional Costa do Cacau, unidade totalmente SUS, né, da Secretaria, gerido aí pela Fundação Fabamed, né, na responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado, né, que fica aqui em Ilhéus, promoveu uma ação em referência ao Dia Mundial da Higiene das Mãos, celebrado em 5 de maio. Sob organização da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a programação do evento com o mote Mãos Limpas Salvam Vidas contou com diversas atividades como dinâmicas, orientações e jogos interativos com os participantes. Além disso, houve uma palestra do médico infectologista Gustavo Cunha sobre o tema do toque ao contágio, a jornada invisível dos micro-organismos. Os enfermeiros Marcos Abreu e Camila Rosário, ambos, né, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Costa do Cacau, agradeceram a participação de todos os profissionais na ação e disse: a adesão de cada um, tanto dos setores que ajudaram na organização e dos colaboradores, foi essencial para o sucesso dessa iniciativa, refletindo o compromisso coletivo com a segurança e a qualidade da assistência prestada. Eles reforçaram a importância da adesão contínua aos treinamentos e ações educativas promovidas pela comissão. Destacaram também que essas ações são fundamentais para o fortalecimento da cultura de prevenção e controle de infecções no ambiente hospitalar, e assim seguindo juntos aí na construção de mais cuidado, né? De um cuidado mais seguro e eficaz para todos. O diretor-geral do Costa do Cacau, Júlio Mussi, também agradeceu a todos pelo envolvimento na ação e concluiu dizendo: aproveito a oportunidade para reafirmar meu compromisso com a melhoria contínua da assistência prestada pela nossa unidade. Fico feliz em saber que estamos seguindo pelo caminho certo. Parabéns a todos pelo empenho. A higienização, gente, é muito, muito, muito importante, tá? Higienização das mãos para evitar infecções. Vocês se lembram que na época da Covid, uma das coisas aí mais pedidas, né? Olha, se puder ficar lavando as mãos, puder, use álcool em gel, vai higienizando. Depois liberaram o álcool também, 70 líquido. Enfim, a higienização de mãos, gente, é sempre importante. Com ou sem pandemia, viu? De Covid-19. 12 horas e 43 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte? Vamos lá, vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Música. liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp, 988291029. E Marcos Bezerra já está navegando por lá. Aproveitar e trazer aqui uma resposta já da Secretaria de Saúde, mais especificamente da Assistência Farmacêutica, que nos informou que o estoque de fraldas está cheíssimo, né? Bem alto. Tem bastante fraldas e a ouvinte que reclamou aqui que foi buscar a fralda e aí disse que vai voltar meio-dia, porque todo tamanho que chega lá de fralda tem que dar entrada no estoque. Antes da entrada não pode liberar. Por isso pediu que retornasse ao meio-dia. Uma questão de controle, né, Marcos? Que é o correto.
Sim.
Outra coisa, existem CIDs, tá? Para liberar as fraldas. Não pode se liberar para qualquer pessoa sem ter a comprovação do CID, tá bom? Então, fica aí a explicação da direção de assistência farmacêutica do município.
Aqui no nosso WhatsApp, a Elisete, ouvinte, manda boa tarde, diz que o posto da Avenida Princesa Isabel não está tendo colírio para o glaucoma. E há mais de um ano, né, que ela não pega esse colírio. Será que tem na farmácia?
Olha, a gente vai verificar, mas tem aí as clínicas credenciadas, né? Que é onde geralmente são feitos os trâmites. Então a gente vai verificar se está liberando imposto ou se tem que ir só nessas clínicas credenciadas, tá bom? Ok, Marcos, pode divulgar mais.
Boa tarde, Kátia. Sou morador do Banco da Vitória. Gostaria de saber quando o posto de saúde lá do bairro vai ser reaberto. Estamos indo para o Costa.
Posto de onde?
Banco da Vitória.
Foi explicado aqui no programa que ele ia entrar em reforma, lembram? Que a situação é bem precária, né? Assim como outros postos também. A própria secretária de saúde, quando teve aqui, ela deixou claro a situação dos postos de saúde em Ilhéus, né? E deixou claro também que esse posto já ia entrar em reforma. Enquanto isso, vocês têm a UBS ali do lado do Hospital Costa do Cacau, né? Que a gente entende que não é perto, né, Marcos? Para quem não vai a pé, por exemplo. Mas tem esse posto lá, tem essa unidade de saúde com a OBS ali ao lado do Costa do Cacau. A gente espera que o mais rápido possível esse posto do Banco da Vitória, né, seja reaberto. E divulgaremos aqui para vocês.
Diga. É isso aí.
Uma mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto. São 12 horas e 46 minutos. Vamos de mais informações. Vamos falar novamente, né, Marcos, sobre essas fortes chuvas que caem na Bahia. Porque tem região aí, gente, está chovendo muito e tendo muitos problemas. Por exemplo, casas alagadas, imóveis arrastados pela correnteza. Cidade na Bahia registra transtornos por causa das chuvas. A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, registrou diversos alagamentos entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, devido às fortes chuvas que atingem o estado. Vídeos mostram as ruas da cidade tomadas pela água e móveis sendo arrastados pela correnteza. Apesar dos alagamentos, não há registro de mortos nem feridos. Graças a Deus, né, gente? Inclusive, a prefeita da cidade, Eliana Gonzaga, né, disse que com o acúmulo de chuva e a quantidade de casas afetadas, ela ainda, por conta disso tudo, esse balanço ainda vai ser divulgado. Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura informou que fez medidas preventivas como limpeza de bueiros e monitoramento de áreas de risco, mas a intensidade da água superou a capacidade de contenção. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a prefeitura atuam de forma integrada para prestar apoio às famílias atingidas. Alagamentos na cidade aconteceram apenas 5 dias após o município vizinho Santo Amaro, que fica a 35 quilômetros de Cachoeira, ser tomado pela água. Na ocasião, o rio Subaé transbordou e 300 famílias foram afetadas. Inclusive, a cantora Maria Bethânia, né, que é natural de Santo Amaro, usou as redes sociais para fazer um apelo às autoridades e chamar a atenção para os estragos causados pela chuva lá na cidade natal dela, né? Triste a realidade, né, gente? Sobre a região metropolitana e Salvador, Marcos.
É isso aí. A RMS e a capital também seguem registrando transtornos devido ao temporal. O Rio Joanes, que passa por Lauro de Freitas, transbordou e alagou bairros da cidade, como Portão. Na localidade, 37 famílias tiveram as casas afetadas. Segundo a Defesa Civil, a combinação do solo já alagado com as cheias dos rios Ipitanga e Joanes causaram os alagamentos. Foram registrados mais de 390 milímetros de acumulado de chuva apenas nessa semana. No bairro de Caçange, em Salvador, alagamentos também foram registrados nesta quinta-feira. Segundo moradores, a falta da rede de drenagem agrava os alagamentos na região. Hoje também o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, publicou um novo aviso de perigo em potencial relacionado às chuvas. E 110 cidades são citadas no aviso. Nesses locais, poderá chover até 50 milímetros. Salvador, Cachoeira e Lauro de Freitas fazem parte do alerta, Cátia.
Muita chuva por lá, né? Muita mesmo. Por falar em chuva, vamos aproveitar aqui e ver a previsão do tempo neste momento para Ilhéus. Está aqui, segundo a previsão, nublado, faz 28 graus, né? Ou seja, máxima de 28, mínima de 23 graus. E também a previsão mostra que hoje vai chover mais, tá? Também mostra a previsão de chuva para amanhã, sexta-feira e sábado, segundo aqui a previsão do tempo. Bem, 12 horas e 50 minutos, vamos de informação que já vamos acionar o nosso repórter. A Polícia Federal apreendeu 60 mil euros e 5 carros de luxo ontem durante a Operação Virulência. Isso mesmo, Virulência, que apura fraudes e desvios de recursos públicos relacionados à dispensa de licitação realizada pela Prefeitura de Camaçari, cidade que fica na região metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Federal, a dispensa da licitação aconteceu para a reforma de uma unidade de saúde com implantação de hospital de campanha, assim como a contratação de profissionais de saúde e fornecimento de insumos médicos para o enfrentamento da Covid-19 em 2020. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens, aproximadamente aí em mais de 2 milhões. Nas cidades de Camaçari e Salvador. Além dos veículos e do dinheiro, foram apreendidos uma obra de arte e 3 relógios. Em nota, a Prefeitura de Camaçari informou que a operação se refere a atos praticados pela gestão anterior em 2020. A atual administração afirmou que preza pela transparência, responsabilidade e compromisso com a saúde da população camaçariense. A gestão informou que também se coloca à disposição dos órgãos competentes para colaborar com quaisquer informações. Marcos, o que as investigações apontaram?
Apontaram que na instrução do processo de dispensa de licitação foram utilizadas propostas fraudulentas em nome de 2 entidades, sendo favorecida uma terceira contratada para a execução tanto dos serviços de reforma quanto pela execução dos serviços médico-hospitalares. No entanto, de acordo com a PF, tanto as reformas quanto a prestação de serviços foram realizadas aí por meio de empresas terceirizadas. A execução dos serviços gerou desembolsos para a entidade vencedora num montante que supera R$5.600.000, sendo que foi apurado superfaturamento da ordem de R$1.400.000 em 2020, equivalente a 26% do total contratado e pago. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção ativa e organização criminosa. Esses são os crimes mais usados aí, né, por essas pessoas que são gestores públicos, né? Se juntam a essas empresas.
Dizem, né? Que gestor público de verdade acho que não faz isso, né?
Pois é.
12 horas e 52 minutos, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar o nosso giro a nível de estado, informando: o filho matou o próprio pai a pauladas por causa de um boi. Saiba agora. A Companhia 94 Independente de Polícia Militar foi informada de um homicídio que aconteceu em Várzea Grande, distrito de Caculé, no sudoeste baiano. Segundo informou a corporação, um homem de 37 anos de idade teria matado a pauladas o próprio pai. A guarnição foi ao local, juntamente com a equipe do SAMU, que constatou o óbito de Boaventura Ramos dos Santos, de 67 anos de idade. Foram realizadas rondas até que o autor foi encontrado e conduzido para a Delegacia Territorial de Guanambi. O filho confessou o crime e alegou que se desentendeu com o pai por causa de um boi. O local do crime foi isolado e o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou o levantamento cadavérico. O corpo de Boaventura foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi. A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o caso. Não quis perder um boi, mas agora perdeu toda a boiada. Na manhã de ontem, quarta-feira, um grave acidente do tipo colisão envolvendo dois veículos resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas gravemente feridas na rodovia BR-416, trecho que liga Valente a São Domingos, no território do Cinzal. De acordo com as informações junto à Polícia Rodoviária Estadual, um Fiat Senna, que seguia de São Domingos em direção a Valente, conduzido pelo músico tecladista Adson Juan da Cruz Santos, perdeu o controle após uma curva. Informações indicam que o pneu traseiro do veículo estourou, fazendo com que Adson perdesse o controle da direção. Já o Siena, desgovernado, atingiu violentamente de forma lateral um Fiat Palio, que trafegava no sentido contrário, conduzido pelo aposentado Aberito Lopes dos Santos, popularmente conhecido como seu Dero. Triste coincidência, o senhor Dero é tio de Adson. No veículo conduzido por seu Dero, também estavam Edivaldo Carneiro de Moraes, 79 anos, e sua esposa Dolores Dias Moraes, de 64. O casal foi socorrido para a emergência do Hospital Municipal José Mota Araújo, em Valença. Três pessoas morreram e uma ficou ferida em mais um grave acidente nas rodovias ensanguentadas da Bahia. Três pessoas morreram e uma ficou ferida após o carro em que elas estavam bater em um poste de rede de energia às margens da BA-084 no trecho de Biritinga, também no território cinzaleiro. Por causa do impacto, o veículo ficou destruído e praticamente foi partido ao meio. As vítimas: Nutivânia Costa da Silva, 43 anos, Carlos Henrique Noronha, 32, e Matinhas Noronha Pimentel. A pessoa que ficou ferida não tinha sido ainda divulgada a sua identidade. O motorista do veículo, Jamerson da Silva Santana, de 25 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Municipal através do SAMU. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Serrinha para perícia. As causas do acidente estão sendo apuradas. Na manhã de ontem, quarta-feira, a polícia foi acionada após uma denúncia de homicídio na zona rural do município de Miguel Calmon. Segundo informações de populares, o homem foi encontrado caído ao lado de sua motocicleta com cápsulas de arma de fogo do tipo pistola ao seu lado. Moradores relataram que ouviram estampidos por volta das 3 horas da madrugada, indicando que o crime pode ter ocorrido durante a noite. A equipe policial foi ao local, próximo à estrada de Macaúbas, para iniciar as investigações. Não há informações sobre a identidade da vítima ou possíveis suspeitos, e as circunstâncias do homicídio estão sendo apuradas pela polícia. Dois homicídios foram registrados em Feira de Santana em menos de 24 horas. O primeiro crime ocorreu por volta das 19h50, quando Gabriel Magalhães Costa, 32 anos, foi morto com vários tiros. Segundo o delegado Fabrício Linardi, ele estava em sua motocicleta quando foi surpreendido por homens que se aproximaram e efetuaram aproximadamente 10 disparos. O outro homicídio teve como vítima Valdinei Santos Nunes, de 25 anos. Este foi morto no George Américo por volta de 1 hora da manhã. Segundo informações, ele estaria no local perturbando, digamos assim, que ele estava perturbando a casa da ex-companheira, inclusive matou o cachorro dela, arrombou e invadiu a casa da ex-companheira. Acreditamos, por ele ser de outro bairro, indivíduos do local teriam ceifado a vida dele com diversos disparos por conta dessas atitudes, informou o delegado Gustavo Coutinho, destacando que essas são informações preliminares. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do rango, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, tá? Do JMD. Um abraço pra você. Vamos para a última notícia de hoje. Ainda sem Papa, cardeais se reúnem em mais duas votações nesta quinta-feira para escolher novo pontífice. Mais duas votações hoje vão ocorrer durante conclave no Vaticano para definir definir quem será o novo Papa. As duas próximas votações vão ocorrer após o começo desta quinta, tá? Ia começar de manhã, hoje de manhã, e ser lançada a segunda fumaça preta na chaminé da Capela Sistina, que indica que nenhum cardeal recebeu ao menos 89 votos para ser eleito como novo pontífice do catolicismo. Então, vamos aguardar, né? Mesmo não tendo se concretizado, ainda é possível que um novo sacerdote seja escolhido hoje, tendo em vista que nos últimos dois conclaves, os cardeais que se tornaram papa foram escolhidos nesta etapa. Quando o novo Papa eleito, uma fumaça branca sairá da chaminé instalada no Vaticano. Até que isso aconteça, os cardeais continuam isolados, tá? Vamos continuar aí aguardando, tá bom? E se caso hoje não escolha, né? As outras duas votações desta quinta vão ocorrer por volta das... Que era agora 12h30, começou agora 12h30, horário de Brasília. E também 5h30 da tarde, né? Que no caso é 5h30 da tarde, horário de Roma. E depois tem 14h, hoje, horário de Brasília, que é 19h, horário de Roma. Bem, pontualmente, 13h, nós vamos encerrar, aliás, 13h01. Vamos encerrar a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h, com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Mix Mateus e Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro, e Marmoraria Margran. Preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Marganã em Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil. Hoje, em clima de flashback, nessa quinta-feira, 1 e 2.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.